Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia do Alongamento, Guia Ilustrado para Aumentar a Flexibilidade e a Força Muscular, de Arnold e Nelson. É um guia prático e visual de cinesiologia aplicada ao alongamento, em vez de apresentar apenas listas de posições. O livro procura mostrar quais estruturas musculares são envolvidas em cada movimento e como pequenos ajustes de postura alteram a ênfase, a dificuldade e a segurança do exercício. A segunda edição brasileira organiza o material em 9 capítulos, 7 dedicados a regiões corporais, do pescoço aos pés, um voltado aos alongamentos dinâmicos e outro à personalização de rotinas. As ilustrações anatômicas coloridas são o recurso central para relacionar a forma externa da posição ao trabalho interno dos músculos. Seu propósito é ajudar leitores a aumentar a amplitude de movimento e integrar o alongamento ao treinamento, ao aquecimento e à recuperação. Assim, a obra atende tanto praticantes que desejam lidar melhor com rigidez e tensões quanto estudantes, docentes e profissionais interessados em compreender a execução dos exercícios com maior precisão anatômica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia visual transforma posições de alongamento em escolhas conscientes. O traço distintivo de anatomia do alongamento é tratar cada exercício como uma relação entre posição corporal, articulações e músculos, e não como uma postura a ser imitada mecanicamente. As ilustrações destacam os grupos musculares solicitados, permitindo que o leitor associe a sensação de tensão à estrutura que está sendo alongada. Essa abordagem é particularmente útil porque alongamentos visualmente parecidos podem produzir efeitos diferentes ao alterar a inclinação do tronco. A rotação de um membro ou o ponto de apoio muda quais tecidos recebem maior ênfase e quanto controle é exigido. O livro também indica solicitações musculares primárias e secundárias, além dos músculos recrutados para sustentar a posição. Isso evita a ideia simplista de que alongar uma área depende exclusivamente de puxar essa área. Muitas posturas requerem estabilização ativa em outras regiões do corpo. Ao tornar visível essa lógica, a obra favorece uma execução mais criteriosa e ajuda o leitor a identificar adaptações plausíveis para seu nível de mobilidade. O valor do recurso gráfico não está apenas em facilitar a memorização dos exercícios, mas em explicar por que uma variação pode ser mais apropriada, mais intensa ou mais segura do que outra. Trata-se, portanto, de um manual de leitura corporal orientado pela anatomia funcional. Em segundo lugar, a organização por regiões corporais favorece o manejo preciso de limitações locais. 7 dos 9 capítulos concentram-se em áreas específicas: pescoço, ombros, costas e tórax, braços, punhos e mãos, parte inferior do tronco, quadris, joelhos e coxas e pés e panturrilhas. Essa estrutura oferece uma vantagem prática. Em vez de propor uma rotina genérica para todo o corpo, o livro permite localizar exercícios de acordo com a região que demanda atenção. Para quem permanece muito tempo sentado, por exemplo, a consulta pode começar no tronco inferior ou nos quadris. Para atividades com uso repetido dos membros superiores, os capítulos de ombros, punhos e mãos tornam-se referências mais diretas. A divisão, porém, não sugere que o corpo funcione como compartimentos isolados. Ao informar músculos de apoio e efeitos das alterações posturais, a obra evidencia que uma região frequentemente influencia a outra. Um alongamento para a cadeia posterior das pernas pode exigir posicionamento cuidadoso da coluna. Uma posição para ombros pode depender da estabilidade do tórax. A organização regional serve, assim, como porta de entrada para uma visão integrada do movimento. Ela facilita a montagem de sessões curtas e focalizadas, mas também reforça que desconforto, rigidez e limitação de amplitude não devem ser tratados apenas pela proximidade anatômica. A utilidade do livro está em combinar consulta rápida com explicação suficiente para que a seleção do exercício não seja arbitrária. Em terceiro lugar, contração. Relaxamento e amplitude são apresentados como processos ativos. O livro destaca a combinação entre contração e alongamento muscular como um recurso para favorecer o relaxamento e ampliar a flexibilidade. Essa ênfase corrige uma interpretação comum segundo a qual alongar seria apenas permanecer passivamente em uma posição até sentir tensão. Na prática, A qualidade da amplitude de movimento depende da interação entre músculos que produzem um gesto, músculos que se opõem a ele e estruturas que estabilizam as articulações. Ao descrever quais músculos participam da sustentação das posturas, a obra direciona essa atenção para esse componente ativo do controle corporal. A consequência relevante para o treinamento buscar alcance maior sem estabilidade pode levar a compensações. Enquanto uma contração bem dosada pode organizar melhor a posição e tornar o alongamento mais específico. Nelson associa a flexibilidade a benefícios como menor tensão muscular, melhor eficiência nas atividades físicas e apoio à prevenção de lesões, mas o texto deve ser lido como orientação de condicionamento, não como promessa de que uma sequência isolada eliminará riscos ou dores. Resultados dependem de frequência, técnica, histórico de lesões e demandas da atividade praticada. A contribuição do guia é oferecer meios para entender a progressão de forma mais racional, observar a região-alvo, preservar a postura e usar variações compatíveis com a capacidade atual, em vez de transformar a intensidade em objetivo absoluto. Em quarto lugar, alongamentos dinâmicos conectam o aquecimento às exigências de cada esporte. O capítulo dedicado aos alongamentos dinâmicos amplia o escopo do livro para além das posições sustentadas. A proposta é utilizar ações musculares relacionadas a uma modalidade esportiva como parte de um aquecimento específico, com movimentos executados em intensidade controlada. A lógica é simples, mas importante preparar-se para correr, arremessar, chutar ou saltar não exige apenas flexibilidade geral. Exige coordenação e amplitude nos padrões que serão usados logo depois. Por isso, a seleção de movimentos dinâmicos deve refletir as demandas da prática e não ser uma sucessão aleatória de balanços ou gestos rápidos. O livro inclui rotinas específicas para esportes, o que oferece exemplos de como converter o princípio em preparação prática. Seu foco não é afirmar que existe um único protocolo universal, mas mostrar que o aquecimento pode ser organizado conforme as ações predominantes de uma atividade. Essa distinção também ajuda a separar objetivos alongamentos dinâmicos tendem a integrar o momento preparatório. Enquanto outras formas de alongamento podem atender a metas de mobilidade, relaxamento ou recuperação em contextos diferentes. A utilidade do capítulo está em aproximar anatomia e desempenho, o leitor é levado a considerar quais articulações se movimentarão, quais músculos contribuirão para o gesto e qual amplitude é necessária para executá-lo com controle. Assim, o alongamento deixa de ser um ritual fixo e passa a ser parte funcional da preparação física. Por último, personalização por níveis torna o guia aplicável sem confundir adaptação com tratamento. O capítulo de personalização propõe programas com 3 níveis de dificuldade e inclui alternativas de baixa intensidade, apresentadas como úteis em contextos de recuperação após inflamações ou lesões. Essa gradação é um dos componentes mais práticos do livro, pois reconhece que a mesma posição não serve igualmente a iniciantes, pessoas treinadas e indivíduos momentaneamente limitados. Variações podem reduzir alavancas, modificar apoios ou diminuir amplitude, permitindo que o leitor preserve o objetivo anatômico do exercício sem forçar uma execução avançada. A progressão nesse sentido não é apenas aumentar o desconforto ou alcançar uma postura visualmente mais extrema. É elevar a complexidade e a exigência conforme a controle e tolerância. A personalização também favorece rotinas que considerem finalidade e tempo disponível. Uma sessão pode priorizar áreas demandadas pelo esporte. Compensar padrões repetitivos do trabalho ou abordar uma restrição específica de mobilidade. Ainda assim, o material não substitui a avaliação clínica. Dor persistente. Sintomas neurológicos, lesões agudas ou limitações importantes requerem orientação de profissional habilitado, pois a escolha de exercícios depende de diagnóstico e de carga adequada. O mérito do guia é oferecer uma linguagem clara para ajustar o alongamento dentro de limites seguros, evitando tanto a prescrição indiferenciada quanto a crença de que toda tensão corporal deve receber o mesmo tipo de intervenção. Em conclusão, a anatomia do alongamento é especialmente indicado para praticantes de atividade física que desejam compreender melhor o que fazem ao alongar. bem como para estudantes e profissionais de educação física, treinamento e ciências do esporte. Também pode ser útil a pessoas que lidam com sensação recorrente de rigidez e procuram um repertório organizado por regiões corporais. Desde que usem o livro como referência de exercício e não como substituto para avaliação de problemas clínicos. Seu benefício prático mais evidente é tornar a seleção e a adaptação dos movimentos menos aleatórias. O leitor consegue observar músculos-alvo, funções de estabilização, variações de posição e níveis de dificuldade antes de incorporar um exercício à própria rotina. Intelectualmente, a obra aproxima a anatomia funcional e prática cotidiana, explicando que amplitude, controle e especificidade devem ser considerados juntos. Em comparação com livros de alongamento baseados sobretudo em fotografias e sequências prontas, destaca-se pelo uso sistemático de ilustrações anatômicas e pela descrição da ênfase muscular primária e secundária de cada movimento. A inclusão de alongamentos dinâmicos e de princípios para montar programas individualizados amplia sua aplicação para aquecimento, treinamento e recuperação. Não é um tratado clínico nem uma prescrição universal, mas um guia técnico acessível, cuja principal qualidade é mostrar como mudanças aparentemente pequenas na postura modificam a finalidade e a exigência de um alongamento. Para quem valoriza precisão de execução acima de receitas genéricas, essa combinação de visualização e organização funcional é seu diferencial mais consistente. Se você quiser apoiar Arnold e Nelson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!